Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Parlamentares fazem acordo para limpar a pauta de vetos presidenciais e votar orçamento do ano que vem.
Confederações defendem regulamentação de esportes eletrônicos no país.
Comissão debate reforma da Previdência de militares, PMs e bombeiros.
Boa noite.
Boa noite.
Líderes do Senado e da Câmara decidiram derrubar a maioria dos vetos que estão na pauta do Congresso, incluindo os da mini-reforma eleitoral.
O objetivo é destravar a pauta para facilitar a liberação de R$ 22 bilhões na sessão da próxima semana e aprovar o orçamento ainda neste ano. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, convocou para terça-feira uma nova sessão do Congresso Nacional. Para facilitar a apreciação dos vetos, apenas dois serão mantidos, o que trata da carteira de trabalho eletrônica e do pagamento de marisqueiras, além de um dispositivo da mini-reforma eleitoral sobre prestação de contas. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, diz que o acordo vai possibilitar a liberação de quase R$ 23 bilhões na sessão de quarta-feira e a aprovação do orçamento de 2020, no dia 17 de dezembro.
Eu tenho muita confiança de que os líderes chegarão no acordo para aprovação do orçamento dentro desse ano, sem nenhum prejuízo.
Contrário à manutenção dos vetos, a mini-reforma eleitoral, por afrouxar os gastos de dinheiro público pelos partidos, o líder do Podemos, senador Álvaro Dias, do Paraná, vai recorrer à Justiça para derrubar a nova lei.
No Senado, nós rejeitamos a totalidade do projeto, só preservamos um dos artigos, né? E a Câmara retomou na sua integralidade, praticamente, com poucos vetos.
Deputados e senadores deverão apreciar 11 vetos na terça-feira. 5 deles trancam a pauta.
A Comissão de Direitos Humanos debateu hoje a medida provisória editada pelo governo para incentivar a geração de emprego e renda.
Procuradores do trabalho criticaram o chamado Programa Verde Amarelo. Segundo eles, a proposta restringe a atuação do Ministério Público. Detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
A medida provisória 905 de 2019, batizada pelo governo de Programa Verde Amarelo, foi editada para incentivar a geração de empregos no país. No entanto, segundo o presidente da CDH, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, a MP é, na verdade, uma outra reforma trabalhista.
Que agora, quando chega essa nova proposta que vai tratar de certos temas, só que ali dentro daquele tema tratam de 135 alterações na CLT. É uma outra reforma. O executivo, ele manda para cá o que ele bem entender. Agora, a responsabilidade é do Congresso. O Congresso é que vota a favor ou contra.
Com quase 2.000 emendas, a restrição da atuação do Ministério Público do Trabalho é um ponto que preocupa o procurador-geral Alberto Balazeiro.
Ninguém no país é contra a geração de empregos, pelo contrário, essa possível restrição da nossa atuação nos preocupa muito.
A medida provisória ainda será votada numa comissão mista antes de ir para os plenários da Câmara e do Senado.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que o governo deve eleger como prioridade a redução da desigualdade entre ricos e pobres e não o ajuste das contas públicas e a reforma do Estado.
Para ele, num cenário de desemprego, baixa renda da parcela mais pobre da população e precarização das leis trabalhistas, é impossível estimular a economia, apesar da inflação baixa e da redução da taxa de juros.
Na história contemporânea, os países que resolveram as chagas da pobreza e da desigualdade, utilizaram de instrumentos como tributos progressivos. Tributos progressivos significam tributos mais pesados sobre os que podem mais. Sistema robusto de seguridade social, sólida base educacional e estímulos do Estado da economia. Nós estamos fazendo exatamente o sentido contrário.
projeto, que inclui os esportes eletrônicos como nova modalidade de competição profissional, voltou a ser discutido no Senado.
Desta vez, foram ouvidos representantes dessas atividades no país, que destacaram o potencial econômico no setor. Mais detalhes na reportagem de Lara Kinue.
E-esportes, ou esportes eletrônicos, são alguns dos termos utilizados para se referir à nova modalidade de competição profissional com jogos eletrônicos ou videogames. Apesar do crescimento dessa, ainda não há consenso se os e-esportes podem ou não ser classificados como esporte. Em audiência na Subcomissão Permanente sobre Esporte, Educação Física e de Categoria de Base, o presidente da Confederação Brasileira de Desporto Eletrônico, Daniel Cossi, lamentou o posicionamento contrário da população ao projeto por falta de conhecimento.
No meu ponto de vista, o PL 383 fala de duas coisas básicas e principais. Esporte eletrônico é esporte. Quem pratica é atleta. Une-se ao meio institucional quem deseja.
O diretor de Assuntos Governamentais e Institucionais da Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos, Bruno Mesquita, destacou o potencial econômico do setor.
Quando a gente discute que profissões vão morrer, quais serão essas profissões que vão nascer? E a gente tem certeza que diante do game, da gamificação, novas profissões vão nascer e a gente quer, junto com a casa, com o parlamento, discutir isso e promover e fomentar para que esses jovens tenham a oportunidade de se qualificar diante dessa realidade, que é a programação, o desenvolvimento, o design.
A senadora Leila Barros, do PSB do DF, enfatizou a importância das audiências públicas da subcomissão e do diálogo do Congresso com as organizações ligadas aos esportes eletrônicos.
O mais importante é que o Senado Federal e o Congresso Nacional possam decidir sobre esse assunto em sintonia com o que o setor efetivamente quer para o seu futuro.
Agora, as comissões de Educação e de Ciência e Tecnologia vão analisar as mudanças ao projeto.
Uma sessão especial no Senado celebrou a canonização da Irmã Dulce, a primeira brasileira a se tornar santa.
As obras de dedicação aos pobres foram citadas durante a homenagem. A reportagem é de Lívia Torres.
Irmã Dulce, agora Santa Dulce dos Pobres, foi a primeira brasileira a se tornar santa numa cerimônia em outubro no Vaticano. Nascida em Salvador em 1914, Irmã Dulce dedicou a vida aos mais pobres. Durante a sessão de homenagem, a senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, comentou que as obras sociais da Santa devem ser exemplos no combate à pobreza.
E seguindo seu exemplo, comece a discutir com a maior urgência possível soluções efetivas de suspensão da pobreza e das desigualdades sociais vividas pelos brasileiros. Garantir dignidade humana a milhões de brasileiros e brasileiras é nossa obrigação, é nosso dever.
O padre Paulo Campos, representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, destacou que a vida da Irmã Dulce é um exemplo de como a fé e as condutas são indissociáveis.
Num momento no Brasil em que se usa muito o nome de Deus, é importante que esse utilizar o nome de Deus seja acompanhado pelas práticas em nome de Deus.
Irmã Dulce chegou a ser indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 1988.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional discutiu hoje a reforma na Previdência dos militares. Os comandantes das Forças Armadas, da Defesa e o secretário de Previdência do Ministério da Economia participaram do debate. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto que chegou ao Senado determina que o tempo mínimo de serviço subirá dos atuais 30 para 35 anos, com pelo menos 25 anos de atividade militar para homens e mulheres. A remuneração será igual ao último salário, com os mesmos reajustes dos ativos. O relator na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Haroldo de Oliveira, senador do PSD do Rio de Janeiro, ressaltou que a proposta que veio da Câmara já está redonda, mas considera importante promover audiências públicas sobre o assunto.
Vamos ouvir a todos, buscando sempre o objetivo de aperfeiçoar e avaliar o trabalho que foi feito na Câmara.
O projeto de lei aumenta as contribuições dos atuais 7,5% da remuneração bruta para 9,5% em 2020 e 10,5% em 2021. Pensionistas atualmente isentos passarão a pagar essa contribuição, que incidirá ainda em casos especiais. O governo estima uma economia de 10 bilhões de reais em 10 anos com essa reforma. A segunda audiência pública da CRE será na terça-feira, dia 26, às 11 da manhã.
Com trabalhos técnicos de Daniel Leite, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.